Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, faço a leitura de artigo que publico hoje no jornal O Estado de São Paulo sobre assunto que entendo da maior relevância para o futuro deste país. Não há nenhum brasileiro de bom senso que não esteja assustado com a perda da competitividade de vários setores da indústria nacional. Não há nenhum brasileiro, senhor presidente, dotado do mínimo de patriotismo, que não esteja preocupado com os fortes indícios de desindustrialização, seja pela opção de comprar produtos no estrangeiro em vez de produzi-los aqui, seja pela decisão de construir novas fábricas no exterior. Nos dois casos, estamos gerando empregos lá fora. Estão atribuindo, no entanto, senhor presidente, aos estados essa queda da competitividade nacional. Logo eles, os estados, que juntamente com os municípios são o elo mais fraco da federação. Logo eles, que juntamente com os municípios, sendo esse elo mais fraco do sistema federativo, logo eles que não regulam o câmbio, nem as taxas de juros sufocantes que desfavorecem as exportações. Não são eles os estados os responsáveis pela mais alta carga fiscal dentre os países emergentes, que inibe as vendas ao exterior. Não são eles os estados os responsáveis pelos inadiáveis investimentos na infraestrutura dos portos, aeroportos, energia, ferrovias, hidrovias e rodovias federais. Por outro lado, muitos estados, não obstante a sua carência financeira, vêm investindo fortemente na geração do conhecimento, disseminando centros de pesquisa e incubadoras de empresas tecnológicas, conscientes de que a inovação é o fator fundamental para que o sistema produtivo brasileiro tenha uma relação competitiva no comércio multilateral. Hoje, Brasília concentra 2/3 de tudo que é arrecadado no país, enquanto estados e municípios ficam com apenas 1/3, sem espaço de manobra. Já os países que invadem nosso mercado têm, ao contrário, uma estrutura de geração, digo melhor, uma estrutura de gestão descentralizada, que lhes permite o dinamismo das forças locais. Não têm os braços nem as pernas amarradas como nós. Com a criação de impostos mascarados de contribuições do tipo PIS, COFINS, etc., a União deixou de compartilhar esses tributos com estados e municípios. Assim, senhor presidente, caiu de 71% para 45% a participação desses entes federados no bolo dos tributos federais. Na verdade, os estados estão oprimidos por uma dívida com a União que lhes exaure a capacidade de custeio e investimentos. Vou citar o caso de Santa Catarina, que é semelhante aos demais estados. Em 2000, quando foi negociada a dívida histórica, o estado devia 4 bilhões de reais. Pagou 6 bilhões e ainda está devendo 10 bilhões de reais. Qualquer semelhança com o fracassado sistema do antigo Banco Nacional de Habitação não é mera coincidência. Fazendo cortesia com o chapéu alheio, o governo federal, no período autoritário de 64, isentou as exportações do ICMS. Reinstaurada a democracia, foi criada uma forma de compensar os estados, a chamada Lei Candir. Era para devolver metade dos valores que foram subtraídos aos cofres estaduais. Mas, em média, os estados não têm recebido mais do que por volta de 10%. A União criou corretamente a Lei de Responsabilidade Fiscal para estados e municípios. Essa lei tem sido grande responsável pelo controle das contas públicas estaduais e municipais. Mas, infelizmente, essa lei não controla os gastos federais, nos quais estão 2/3 das despesas, e está exatamente por isso a causa maior da sufocante taxa de juros e da carga fiscal. Na busca por conter a invasão de produtos estrangeiros, o governo federal, por intermédio de seu líder, o ilustre senador Romero Jucá, propôs zerar o ICMS, que é a tábua de salvação dos estados, nas transações interestaduais de produtos importados não industrializados. Matéria, aliás, que já evoluiu, não para alíquota zero, mas para uma alíquota mínima de 4%. O governo central acerta na decisão de conter a enxurrada de produtos supérfluos e outros que a cadeia nacional é capaz de produzir aqui, mas erra no alvo, pois pode fazê-lo aumentando a alíquota de seus tributos sobre a importação ou impondo barreiras como o fazem os nossos competidores internacionais. Os incentivos concedidos pelos estados de forma descentralizada e autônoma buscam o desenvolvimento regional com o mesmo espírito das políticas federais adotadas para o desenvolvimento do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, desde a criação do BNDES e da SUDENE, AVE, Rômulo de Almeida e Celso Furtado, ou da isenção concedida a São Paulo por Juscelino Kubitschek para a instalação da indústria automobilística. Dessa política estadual que tem a mesma conotação, se vem beneficiando o país como um todo, pois todos os estados que a adotaram têm vivido surtos de crescimento. E não é simplesmente por causa dessas vantagens fiscais menores, já que estados e municípios, como eu já disse, ficam com apenas 1/3 do que é arrecadado no país, que esses entes federados atraíram novas empresas. Para se instalar em algum lugar, elas o fazem muito mais pela lógica das forças locacionais. Portos, corredores de transportes, energia, mão de obra, mercado, etc. Alguns dizem equivocadamente que políticas estaduais de competitividade, o que pejorativamente se chama de guerra fiscal, tem reduzido o crescimento dos estados que as praticam. Não conheço nenhum caso, seja de Minas, seja do Espírito Santo, seja de qualquer outro estado, como Pernambuco, não conheço nenhum caso em que, ao contrário, não tenham contribuído essas políticas decisivamente para aumentar a dinâmica das economias locais. Vejamos o quadro de Santa Catarina. Em apenas 8 anos, durante nossos 2 governos, a economia dobrou de um PIB de 55 bilhões de reais em 2002, avançamos para 120 bilhões em 2010. Nesse mesmo período, a arrecadação catarinense deu um pulo de 4 bilhões 760 milhões em 2002 para 13 bilhões 320 milhões em 2010. De uma exportação de 4 bilhões, que a tese é que essas importações teriam prejudicado a capacidade exportativa. De uma exportação de 4 bilhões em 2002, saltamos para 7 bilhões em 2010. A busca dos estados por alternativas de desenvolvimento não é contrária aos interesses nacionais, nem mesmo que as olhemos isoladamente. Ao contrário, os estados estão dando o melhor exemplo de que o Brasil precisa: redução de impostos e mais investimento. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, para cada R$ 1 de toda a renúncia fiscal, são gerados no médio prazo outros R$ 5 para dentro da economia. É preciso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aprofundar esse debate, sem parcialismo nem interesses localizados. Façamo-lo na defesa do supremo interesse nacional. Pedro, concedo a parte a Vossa Excelência.
Eu não pude deixar de passar esse momento sem senador Luiz Henrique. Dizer que Vossa Excelência volta a trilhar o caminho que não é de hoje. E não cansa, e fica insistindo. Precisamos encontrar as saídas. Vossa Excelência deu exemplo como governador, diminuindo a carga, incentivando alguns tipos de produtos, de ter crescido a arrecadação. Quer dizer, isso é um exemplo no governo de Vossa Excelência, com 2 mandatos em Santa Catarina. Quer dizer, é um exemplo também muito prático. Reduzir para poder distribuir. Quer dizer, arrecadou mais e distribui. Isso gera emprego, gera atenção e atende a todos. É um modelo para o Brasil. E Vossa Excelência já não é a primeira vez que vem à tribuna e parece que é, como diz com alguém, que pega o cajado e fica fazendo o carreador, fica martelando, mexendo. É que nem aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Eu vi da ontem na comissão de economia, com a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega, Vossa Excelência também batendo na mesma martela. E até, inclusive, o ministro começou a sentir que a pedra está começando a amolecer. A água vai batendo, vai dentro até que amolece. Quer dizer, essa Vossa Excelência é um homem que fica mexendo, fica. Eu acho que é a tese que os estados do Brasil precisam. E Vossa Excelência está levantando essa tese. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo, porque sou um testemunho dessa luta, o Senado é, e o governo começa a sentir que aquilo que Vossa Excelência prega começa a encontrar eco no seio do governo, da sociedade. Então, isso começando a pegar, vai mexendo, vai vira uma cultura de que, de fato, temos que ir aí. Que os exemplos são claros, praticados por Vossa Excelência no nosso Estado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. E eu sinto com muita satisfação sintomas claros de que o governo da presidente Dilma Rousseff deseja pactuar uma nova relação federativa com os estados e municípios. E esse é o tema central de toda e qualquer mudança. É mais importante do que se instituir um IVA federal, simplificando o sistema tributário, universalizando o pagamento dos tributos, combatendo a elisão e a sonegação fiscal, é muito mais importante, senador Cacildo Maldani, se discutir a distribuição dos recursos e também dos encargos de estados e municípios. O governo é mais transparente, é mais eficiente, é mais eficaz quando está mais próximo do povo. Por isso, a descentralização tem que ser o tema central dessas discussões. O ministro Guido Mantega nos deu satisfação quando anunciou que o governo respeitará a decisão dos estados no CONFAS relativamente a essa proposta de equalização das alíquotas de ICM nas transferências interestaduais. Nos deu também um alento dizendo que está estudando uma forma de reduzir os encargos da dívida consolidada dos estados e municípios em relação à União. Que, como eu mostrei, um estado que devia 4 em 2000, pagou 6 em 10 anos e está devendo 10, é uma dívida agiotária. É uma dívida constituída em índices, indicadores de juros que são incompatíveis com a realidade atual, embora os juros ainda sejam os mais elevados do mundo. O ministro também nos deu um alento em relação aos créditos acumulados pelos estados em relação às exportações. Mas é preciso aprofundar esse debate. É preciso fazer com que os governos municipais tenham autonomia financeira, que os governos estaduais tenham autonomia financeira, para acabar esse passeio de pessoas e de papéis e de dados virtuais do município para Brasília em busca dos recursos que aqui abundam e lá escasseiam. É preciso se fazer a descentralização do nosso país. Por isso, senador Cacildo, eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência que ensejou a colocação do tema no seu fulcro central, que é a descentralização do país através de uma nova pactuação que coloque as obras, as ações, os recursos na mão dos municípios, o desenvolvimento regional na mão dos estados, o planejamento e a produção das políticas nacionais nas mãos da União. Muito obrigado.